בעזרת השם, דף למד, תדו ג'נזיל, שלום עליכם, פסואר. סתמו דף חפטי תמוד בית, נדס מססת אליה ג'בשו, נקומס את אליה למה, הנתנאי, כהנתנאי. פעלה גמרת תוויס, איזה סיגינט שסתנאים, דסה ברייטה, סתמו המזמן דסקוסם, דוקיוס, דוי סתנאים כאין שוויון, נופינם דו שורים תירו, סיניפיקה איס. O caso era que um pai, ele comprometeu o filho dele a ser nazir. Uma lacha de Moshe Mesinai, uma tradição, uma lei desde Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu transmitiu algumas alachot verbalmente para o povo de Israel, que tem peso pela Torá. Então, o pai tem esse direito de comprometer o filho a Nezirut, porém, vimos já que se o filho se opõe a isso, alguém da família se opõe a isso, essa Nezirut não se recai sobre o filho. A questão era até que idade o pai tem essa autoridade sobre o filho. Então, Rebbe falou que a idade limite é o bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? 13 anos e um dia de idade e o simanim. O que são os simanim? São os sinais de maioridade. São dois pelos púbicos que demonstram a maioridade da criança. Se tem dois pelos na parte íntima, ele é considerado maior de idade. Então, fala Rebbe, até o bar mitzvah, o pai tem essa autoridade sobre o filho, depois do bar mitzvah, ele não tem mais essa autoridade sobre o filho dele. Vimos já que se esse, o pai, ele sim compromete o filho ao Nezirut, o filho aceita, e toda a família aceita, passam 30 dias, vão sacrificar sacrifícios. Porém, Rabbi Yossi Ben Avida discute com Rebbe. Rabbi Yossi Ben Avida suspeita que a idade limite é Onat Nedarim. O que é Onat Nedarim? 12 anos e um dia de idade é a idade da independência do filho com relação a promessas. Mufla, Samuch Leish, vimos no final do Shur anterior, um conceito rabínico, os sábios decretaram que após os 12 anos e um dia de idade, se a criança ele já sabe o que é uma promessa e como Hashem demanda dele cumprir as promessas dele, ele é considerado autônomo, independente, com relação a promessas, com relação a outras mitzvot, ele é considerado maior de idade depois do bar mitzvah. Com relação a promessas, é uma novidade rabínica, que o Sadat de Nedarim, isso, que o filho é considerado maior de idade depois da Onat Nedarim, a partir de Onat Nedarim. Então fala na Bíblia sobre a vida até Onat Nedarim, o pai tem essa autoridade sobre o filho, ele pode até comprometer o filho a Nezirut. Depois de Onat Nedarim, o filho já é independente com relação a promessas, então o pai não tem mais autoridade sobre o filho para prometer, em nome dele, que o filho vai ser nazir. Então fala, né, talvez esse seguinte estanaim, dessa seguinte beta que a gente vai ver, estamos discutindo a mesma discussão do que Rebbe e Rabbi Yosef ben Avida. O que falou essa braita? Detalhe como fala essa braita. Maseh Rabbi Hanina. Aconteceu com Rabbi Hanina. Sheidiru Aviv ben Azir. O pai de Rabbi Hanina comprometeu o Rabbi Hanina a Nezirut. E o pai dele, no mesmo dia, trouxe Rabbi Hanina para Rabban Gamliel para ver se realmente essa Nezirut se recaiu sobre Rabbi Hanina. Vamos ver qual era a questão do pai na sequência. Rabban Gamliel botou e daí me viste ser o time loivi. Estou falando na cama, o Rabban Gamliel teve que verificar se Rabbi Hanina fez bar mitzvah. Ele tem uns 13 anos e um dia de idade, o simanim. Então, se ele não tem bar mitzvah ainda, falta na cama, a Nezirut que o pai recebeu o nome de Rabbi Hanina se recaiu sobre Rabbi Hanina. Se Rabbi Hanina tinha bar mitzvah, essa Nezirut não se recaiu sobre ele. Isso falta na cama. Exatamente como Rebbe. Rebbe falou que a idade limite é o bar mitzvah. Rabbi Yossi Omer falou, Rabbi Yossi, leidai megiar o nada darim im lav. O que Rabban Gamliel estava verificando é se Rabbi Hanina já tinha chegado no Onat Nedarim. Ou seja, conforme Rabbi Yossi, Rabbi Hanina já tinha 12 anos e um dia de idade. E Rabban Gamliel teve que verificar se Rabbi Hanina sabia o que era uma promessa. Como Hashem demanda da pessoa, como ele tem que cumprir as promessas. Então essa é exatamente a opinião de Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, que a idade limite para o pai comprometer o filho a Nezirut é Onat Nedarim. Amalo Rebbe. Rabbi Hanina falou para Rabban Gamliel, Rebbe Rabino, Al-Titztaebe-Botkeni. O senhor não tem que se esforçar para verificar se a Nezirut que o pai me comprometeu se recaiu sobre mim ou não. Imkatanani Ebishvilaba. Se caso hoje eu sou uma criança com relação a promessas, eu vou ser Nazir, como meu pai falou. Em Gadolani, se hoje eu já passei da idade de dependência do meu pai com relação à promessa, sou maior de idade. Então hoje eu recebo sobre mim a Nezirut. Então Rabi Hanina quis poupar a Bangambi. Ele falou que o Rabino não tem que se esforçar a verificar se a Nezirut que o pai recebeu em nome de Rabi Hanina se recaiu sobre ele ou não. Se sim, tudo bem. Se não, Rabi Hanina está recebendo hoje sobre ele a Nezirut. Amado Rabi Hanina, ele não chacou a luxo. Rabi Hanina ficou de pé e beijou Rabi Hanina na cabeça. Amar falou a Bangambi, muftach ani bezeh, shemore alakha beYisrael. Fala, Bangambi, eu tenho certeza que essa criança vai virar um grande rabino no povo de Israel. Ele quis poupar a Bangambi, até recebeu sobre si a Nezirut voluntariamente. É uma pessoa que com certeza virá um grande sábio no povo de Israel, como aconteceu o grande Rabi Hanina. Amru falaram, não passou muito tempo até Rabi Hanina virar um grande rabino. Rabi Hanina virou um grande rabino jovem. Então fala na que exatamente a discussão entre Rabi e Rabi Yossi e Rabi Yehuda está na cama dessa braita e Rabi Yossi, isso que fica para nós. Agora a Gemara vai analisar essa braita. Bishlama de Rabi Yossi e Rabi Yehuda de Amarati Agia Leonardo Darim Hayo de Kiamarim Katanani Ebishvilaba. A Gemara entendeu que o Rabi Hanina disse para a Rabi Gamliel que se eu sou uma criança, eu sou uma criança com relação a promessas. Eu não cheguei em Onad Edarim. Eu não entendo muito bem o que é uma promessa, como a Hashem demanda de mim as promessas. Então eu sou um Nazir por força do meu pai. Se sim, eu já estou maduro o suficiente, eu vou ser um Nazir por minha própria vontade. Eu lirebi de Amarati Aviste Serotim Vengadolani Ebishvilatzmi Abirshut Davonkai. Porém, conforme Rebbe, o referencial para saber se Rabi Hanina é Nazir por força do pai ou não, não é essa maioridade com relação a promessas. Conforme Rebbe é o Bar Mitzvah. Então, como Rabi Hanina pode falar para a Banga Mulher que se eu sou adulto com relação a promessas, ou seja, já passei por Onad Edarim, eu já tenho 12 anos e um dia já entendo bem o que é uma promessa, então eu vou ser Nazir por minha própria vontade. Pergunta a Gemara conforme Rebbe, isso não é suficiente? É necessário que ele passe do Bar Mitzvah para ele receber sobre si a Nezirut? Estou falando facilmente. Então, o que Rabi Hanina quis dizer conforme Rebbe, o que aconteceu lá foi que Rabi Hanina disse que se eu tenho menos do que Bar Mitzvah, eu não tenho os dois simanim, os dois pelos públicos, então eu sou Nazir por força do meu pai. Se eu já passei pelo Bar Mitzvah, eu sou Nazir por minha própria vontade. Tudo bem. E aí, Tistesserot Meikara, Kai Benezirut Dilei. Fala, Mará, o que vai adiantar isso que Rabi Hanina disse? Fala, Mará, se realmente Rabi Hanina já tinha passado pelo Bar Mitzvah no dia que o pai dele designou ele a ser Nazir, então Kai Benezirut Dilei, ele vai ser Nazir por força da vontade dele, da declaração dele. Tudo bem, depois de 30 dias ele vai sacrificar os sacrifícios dele no Beit HaMikdash. O Levassov, se o que aconteceu foi que Rabi Hanina não tinha passado pelo Bar Mitzvah quando o pai dele recebeu sobre, comprometeu ele a Nezirut, recebeu o nome dele a Nezirut, e ele só fez Bar Mitzvah depois de sacrificar os sacrifícios dele, ele cumpriu esses 30 dias da Nezirut por força da Nezirut do pai dele, Kaim Ben Nezirut da Avua. Passaram esses 30 dias, ele sacrificou os sacrifícios dele. Então também essa possibilidade é segura. Ele tem que sacrificar os sacrifícios, o pai dele vai ajudar ele, obviamente. Veia ETB Mitzima. Porém, tem uma situação problemática. Qual é a situação? O que acontece se no dia que o pai de Rabi Hanina comprometeu ele a Nezirut, ele não tinha passado pelo Bar Mitzvah ainda? Então essa Nezirut, por força do pai, se recaiu sobre ele. Passaram, por exemplo, 10 dias que ele é Nazir por força do pai, e aí nasceram os dois simanim nele. Ele fez o Bar Mitzvah depois de 10 dias de Nezirut por força do pai. Então, nessa situação, uma vez que ele passou pelo Bar Mitzvah, essa Nezirut por força do pai se cancelou. Ele já não está sob o domínio do pai, ele já é maior de idade. Ele não é mais Nazir também. Então, fala, Ani Chavirabiu Siberabiu Dade Amarat Shegel Leonardo Darim. Eu entendo o que Rabi Haria disse para Rabban Gamliel, que o Rabi não tem que se esforçar, verificar se eu já cheguei em Onad Nedarim ou não, se eu já estou independente com relação à promessa, se eu já tenho 12 anos e um dia, já entendo que é uma promessa, e como a Hashem demanda de mim cumprir essa promessa. Eu entendo porque Rabi Hanina poupou Rabban Gamliel e Rabban Gamliel aceitou. Por quê? Porque esse conceito que a criança é independente com relação a promessas, ele passa por esse estágio de Onad Nedarim, é só um conceito rabínico. A gente viu ontem isso. Muflasa Muchleish de Rabanan, é só um conceito rabínico. Pela Torá, a criança só é realmente independente com relação a promessas também depois do Bar Mitzvah. Os sábios não falaram que no momento que ele chega em Onad Nedarim, a Nezut que o pai comprometeu ele se cancela, ou seja, que se aconteceu, que no momento que o pai designou Rabi Hanina para ser Nazir, ele não tinha chegado em Onad Nedarim ainda, ele não sabia bem o que era uma promessa, e ele começou a cumprir a Nezirut, por força do pai. Depois de alguns dias, ele já entendeu o que é uma promessa, ele já se tornou independente do pai com relação à promessa. Porém, isso é um conceito rabírico, pela Torá ele ainda está sobre a autoridade do pai também com relação a isso. Então o quê? Os sábios não falaram que a Nezirut que o pai comprometeu a Rabi se cancela. Essa Nezirut continua. Mesmo que Mitalei Rabin, que o filho já é independente do pai com relação a promessas, quando ele chega em Onad Nedarim, por uma vez que pela Torá ele ainda é considerado menor de idade também com relação a promessas, essa Nezirut continua. Depois de 30 dias, ele pode sacrificar os sacrifícios. Ele Rebbe, porém conforme Rebbe de Amara Tchavish Tessearot, Maikalamea, porém conforme Rebbe, que o referencial é o Bar Mitzvah, para saber até onde vai a autoridade do pai com relação ao Nezirut do filho, como vai acontecer, como a Mihaela vai trazer os sacrifícios dele depois de 30 dias? Sem Rabban não ter verificado se ele já tinha os dois pelos públicos, o Simanim ou não, ou seja, o que aconteceria, como a gente já explicou esse caso, vamos revisar. Se na hora que o pai de Rabi Hanina comprometeu ele a Nezirut, ele aceitou, Rabi Hanina não tinha passado pelo Bar Mitzvah ainda, estava sob a autoridade do pai, ele virou Nazir. Porém, digamos que passaram alguns dias e Rabi Hanina fez Bar Mitzvah, já se tornou maior de idade pela Torá, então com certeza essa Nezirut que o pai designou Rabi Hanina não se aplica mais, se cancela, ele se tornou maior de idade, não está sob o domínio do pai. Então, ele vai continuar cumprindo a Nezirut dele, depois de 30 dias ele vai trazer os sacrifícios dele como Nazir, não é mais Nazir, não é o Nazir que terminou a Nezirut. Então, Rabban Gamliel deveria ter sim verificado a Bihanina para ver se ele tinha os dois pelos públicos, se manima ou não. Fala Mara Amri, responderam, Lerebi leika takanta adiatir dilei viatir davui. Fala Mara, é verdade. O que Rabi Hanina vai fazer não é só cumprir 30 dias e trazer os sacrifícios dele. O que ele vai fazer é cumprir 30 dias e vai esperar. Não vai trazer os sacrifícios ainda. E vai cumprir mais 30 dias e aí vai trazer os sacrifícios. Por que tudo isso? Porque se a Nezirut do pai dele foi a Nezirut que se recaiu sobre ele do começo ao fim, tudo bem. Passaram 30 dias que ele cumpriu a Nezirut por força do pai dele. Não fez Bar Mitzvah ainda. Então ele vai trazer o sacrifício depois de 60 dias, ele vai estar seguro. Caso, no dia que o pai dele comprometeu a Nezirut, ele já tinha feito Bar Mitzvah, ele recebeu sobre si a Nezirut de qualquer forma, isso que ele falou, que seja fiz Bar Mitzvah, eu recebo sobre mim a Nezirut, passaram 60 dias, também ele trazer o sacrifício, ele cumpriu a Nezirut por força dele, depois de 60 dias vai trazer os sacrifícios dele. Ele não vai trazer imediatamente depois de 30 dias, por causa desse próximo caso, dessa próxima possibilidade. O que aconteceria nesse caso que ele está se tratando? Passaram alguns dias que ele está cumprindo a Nezirut por força do pai, e aí ele fez Bar Mitzvah. Então a Nezirut do pai se cancelou. Ele vai continuar cumprindo o resto da Nezirut por força do pai, porque talvez a Nezirut do pai se recaiu do começo ao fim, não temos certeza quando ele vai fazer Bar Mitzvah. Porém, mesmo que ele fez Bar Mitzvah no meio da Nezirut por força do pai, e a Nezirut do pai se cancelou, ele continuou cumprindo a Nezirut do pai até o final, depois ele vai receber sobre si a Nezirut outra vez. Porque para se assegurar que ele precisa ter os sacrifícios dele, caso ele fez Bar Mitzvah no meio da Nezirut do pai, a Nezirut do pai se cancelou, ele não vai poder trazer o sacrifício por força da Nezirut do pai dele. Então, ele vai cumprir, vai receber sobre Sanedrin outra vez, depois de terminar os primeiros 30 dias, vai cumprir mais 30 dias de Nezirut, e aí vai trazer os sacrifícios, porque de qualquer forma ele vai precisar trazer os sacrifícios, ou por força do Nezirut do pai totalmente, ou por força do Nezirut dele que ele recebeu no princípio, ou por força da segunda Nezirut que ele recebeu, depois de fazer Bar Mitzvah. Isso fala em Mará, dessa forma, tudo está seguro, ele com certeza precisa trazer os sacrifícios dele, no mínimo depois de 60 dias. Isso que vai acontecer, isso que aconteceu conforme Rebbe. Começamos uma nova Mishnah. Ish megaleach al nezirut aviv, vena isha megalachat al nezirut aviv. Vamos revisar esses conceitos que a gente viu alguns tempos atrás, que o filho pode usar as moedas que o pai dele designou. O pai designou as moedas para nezirut dele próprio e faleceu. O filho pode pegar essas moedas, num caso específico, e usar para comprar o sacrifício para nezirut dele. Isso fala na Mishnah. Aish megalach al nezirut aviv, vera isha megalach al nezirut aviv. Somente o filho tem esse direito e não a filha. Vamos explicar agora por quê. Vamos explicar o caso melhor. Keitzet fala na Mishnah. Então, qual seria a lahá nesse seguinte caso? Fala na Mishnah. Nós vamos ler a Mishnah conforme o Tosfot. O Tosfot tem uma outra leitura, um outro texto da nossa Mishnah, outra Gitzah. Aparentemente, conforme o Tosfot, tem algum erro de transmissão, algum erro de impressão do nosso texto. E é assim que temos que ler a Mishnah, aparentemente. Qual seria a lahá nesse seguinte caso, fala o Tosfot? Mishnah uve aviv nezirim. Uma situação que o pai e o filho eram nezirim simultaneamente. O filho já era nazir quando o pai estava vivo. Veifrish aviv maod nezirutô. E o pai, ele pegou uma quantidade de dinheiro, uma outra stumim, uma quantidade genérica, não especificou qual moeda vai para qual sacrifício, e falou, essas moedas vão para minha nezirut. E é subentendido que vai comprar o sacrifício de Hatat, ou lá em Shulamim, dessas moedas. Mas ele não especificou qual moeda vai para qual sacrifício. O Met e o pai faleceu. Ele não comprou o sacrifício, ainda ele faleceu. Qual é a lahá nesse caso aqui? Também o pai, também o filho eram nezirim simultaneamente. Rabiose, o Mer fala Rabiose. Areelo e Prulen Eredavá. Todas as moedas do pai vão ser dadas para o Betamigdash, o responsável vai comprar sacrifícios de Olá Nedavá, um sacrifício de Olá, tudo queimado sobre o Mizbeach, vai ser um sacrifício público, porque o pai já não está mais vivo, não está mais obrigado aos sacrifícios, é um sacrifício em nome do público, é um sacrifício de Nedavá, um sacrifício voluntário, não obrigatório, porque o dono do sacrifício já faleceu, não está mais obrigado a sacrificar os sacrifícios. Então, nessa situação, fala Rabi Yossi, o filho que já era nazir quando o pai estava vivo não pode usar o dinheiro que o pai designou para nezirut dele. O filho não pode usar esse dinheiro para nezirut pessoal dele do filho. Vez o Shemegaleach a nezirut ali. Então, qual o caso, fala Rabi Yossi, que o filho pode sim usar o dinheiro que o pai designou para nezirut? O filho pode comprar os sacrifícios dele com esse dinheiro? Qual é o caso? Ele já é aviv nazir. Veio lo maltes tumim. O pai era nazir, ele separou o dinheiro genérico, o met, e o pai faleceu antes de comprar os sacrifícios. Veamar, e o filho falou, areni nazir almenat shegaleach hamaot aba. E o filho falou, eu vou ser nazir, depois que o pai faleceu ele disse que vai ser nazir, com a condição que eu vou usar o dinheiro que meu pai separou para nezirut, eu vou usar esse dinheiro. Zeu shemegaleach nezirut aviv. Se cumprimenta, finaliza a Arabiose na nossa Mishnah. Nesse caso, o filho pode sim usar o dinheiro do pai. Explicando melhor, é uma lahara Moshe Sinai, é uma tradição desde Moshe Rabbeinu, quando já vem na nossa Gemara, faz parte das leis da Torá, porém da parte verbal da Torá, Torá oral, que somente o filho tem esse direito e não a filha, e somente se o filho, conforme Rabbeinu, se virou nazir depois que o pai faleceu, aparentemente nesse caso que ele recebeu sobre si a nezirut com a condição que vai usar o dinheiro do pai, aí isso possibilita ele de usar o dinheiro do pai para os sacrifícios dele, da nezirut dele. Porém, se ele já era nazir quando o pai estava vivo, ele recebeu sobre si a nezirut quando o pai estava vivo, então automaticamente ele se comprometeu a dar dinheiro do bolso dele para comprar os sacrifícios. Então ele não pode usar o dinheiro do pai que o pai tinha designado para a nezirut dele, o filho estava vivo, já era nazir nesse momento. O filho não pode usar esse dinheiro que estava fora do radar dele. Esse dinheiro estava designado para o pai. O filho que já era nazir na vida do pai não pode usar esse dinheiro. Porém, se o pai faleceu e o filho recebeu o subsídio com a condição que vai usar o dinheiro do pai para o nezirut dele, então aí ele pode. Esse é o primeiro de Rabi Yossi. Vamos ver na nossa Gemara se existe uma discussão entre Rabi Yossi e os sábios. Fala, Maíta, qual é o motivo mesmo dessa alahá que somente o filho tem esse direito e não a filha? Amar Rabi Yohanan alahá ibenazir. Fala, Rabi Yohanan, é uma alahá que Moshe me segue com relação ao nazir, homem que pode dar dinheiro do pai, nesse caso que a gente mencionou na nossa Mishnah, não a filha. Assim, Moshe Rabbeinu nos transmitiu. Uma pshita, essa alahá é óbvia. Mas, Leneia, por que a Mishnah tem que mencionar essa alahá que a filha não tem esse direito? Por que é tão óbvio? De Ben Yoresh, Taviv Batlo. Porque sabemos dessa alahá que somente o filho herda o pai pela Torá. A filha não herda o pai pela Torá. Se tem um filho e uma filha, toda a herança vai para o filho pela Torá. Então, o motivo que a filha não pode dar esse dinheiro do pai não é porque uma alahá específica com relação ao Nazir, é porque esse dinheiro não pertence a ela. Esse dinheiro pertence ao irmão dela. Isso pergunta a Gumará. Então, por que a Mishnah tem que mencionar essa alahá? Lotzrinha, falou que não, tem sim uma necessidade. Deleitlei, ela bate. A Mishnah está trazendo um caso que o falecido deixou somente filhas, ou uma filha, ou muitas filhas, que a filha dele herda o dinheiro dele. Quando tem um filho, o filho vai herdar e não a filha. Porém, se o falecido deixou só filhas, as filhas vão herdar. Mal do tema, podemos pensar, e o Shino Gmirinlá poderia pensar que essa alahá, que o filho ele pode usar o dinheiro do pai para os sacrifícios dele, é uma alahá com relação ao herdeiro. Então, se tem um filho que é o herdeiro, o filho pode usar. Se não tem nenhum filho, só tem filhas, eu poderia pensar que uma vez que as filhas vão herdar esse dinheiro do pai, elas poderiam receber sobre si a Nezilu depois que o pai faleceu. E usar o dinheiro que o pai desenhou para os sacrifícios dele, elas vão usar para os sacrifícios dela. Kamashma, viramos a página. Alahá. Isso vira bem o Khan dizer. Explicar a nossa Mishnah que é uma alahá de Moshe Mitzinai. É uma lei que recebemos de Moshe Rabbeinu que não sabemos a explicação, porque somente o filho tem esse direito e não a filha, mesmo que a filha é a herdeira do pai. Entre parentes, essa alahá da nossa Mishnah que o filho vai usar o dinheiro do pai, que o pai designou para o sacrifício, é uma alahá específica com relação ao Nazir. Com relação a outro sacrifício, se o pai separou um dinheiro para trazer outro sacrifício, não o sacrifício do Nazir, e ele faleceu, o filho não pode pegar esse dinheiro e comprar um sacrifício que ele tem a obrigação de trazer. É uma alahá específica com relação ao Nazir. Continuamos aí, Baelo, perguntaram aos sábios. Brigue Rabanan a lei de Rabi Yossi ou não? Será que os sábios discutem com Rabi Yossi ou não? Rabi Yossi foi aquele que citou esse caso. Que se, o primeiro caso de Rabi Yossi é que se o pai e o filho eram Nezirim simultaneamente, e o pai desenhou o dinheiro e faleceu, o filho não pode dar esse dinheiro para Neziru dele. A segunda alahá é que se o filho recebeu a Neziru depois que o pai faleceu e condicionou, falou que vai usar o dinheiro do pai para Neziru dele, aí ele pode. Será que os sábios discutem com o Rabi Yossi ou não? Nossa Mishnah falou que essa é a opinião de Rabi Yossi. Será que tem uma machloka com relação a isso? Então fala, Gumará, Bintin Tzilomar Plique. Se você conseguir esclarecer que sim, tem uma discussão, Rahamim e Rabi Yossi, Areixal, sim, sobre qual alahá tem a discussão. A primeira alahá de Rabi Yossi e a segunda alahá de Rabi Yossi. Será que, sabe, discutem com a primeira alahá de Rabi Yossi? Rabi Yossi diz que se o pai e o filho eram Nezirim simultaneamente, o filho não pode usar o dinheiro da Nezirim do pai. E os sábios dizem que pode. Essa é a discussão. Ou a discussão de Rabi Yossi é com relação à segunda alahá de Rabi Yossi. Rabi Yossi diz que se o filho recebeu a Nezirim depois que o pai faleceu, aí ele pode usar o dinheiro do pai para a Nezirim dele. E os sábios falam que não. Sobre qual caso Rami discutiriam com Rabi Yossi? Tashma, agora podemos fazer uma prova para responder essa questão. Uma braita, Keita da Amru Aish Megaleha Neziru Tavi. Sobre qual caso falaram os sábios que o filho pode pegar o dinheiro da Neziru do pai para comprar os sacrifícios dele? Mishia Aviv Nazir Vifrish Aviv Maod Neziru To. O pai era Nazir, separou um dinheiro genérico para Neziru dele. O Meta, ele faleceu antes de comprar os sacrifícios da Mararim Nazir Aminache Galeha Maotava. E o filho disse que eu recebo sobre mim a Nezirut, com a condição que eu vou usar o dinheiro do meu pai para os meus sacrifícios da Nezirut. Zeu Shemei Galeha Maotaviv. Fala, esse sábio da Braita. Nesse caso, o filho pode usar o dinheiro do pai. Avamishe Auve Aviv Nezirim. Porém, se o pai e o filho eram Nezirim, simultaneamente, o pai estava vivo ainda. Vem Frisha, vem Maot Neziru To, e o pai separou um dinheiro para Neziru dele, o Met, e o pai faleceu, ele e Prun Davá, e ver Rabi Yossi. Fala, Rabi Yossi, esse dinheiro todo é para onde? Para o Beit HaMikdash. O responsável é comprar sacrifícios de Olá Nedavá. O filho não pode dar esse dinheiro. Isso foi o Rabi Yossi. Rabi Elazar, Rabi Meir, Rabi Yudá, Amru. Agora vem os sábios discutir com o Rabi Yossi. Zeu Shemegalach Amaltavim. Falaram os sábios, também nesse caso, se explicou os comentários, também nesse caso, que o filho e o pai eram nazirim simultaneamente, o filho já era nazir em vida do pai, o pai faleceu sem comprar os sacrifícios dele, o filho pode pegar o dinheiro do pai e comprar o sacrifício do nazir dele. E aparentemente ela é como os sábios, não faz diferença se o filho era nazir quando o pai estava vivo ou depois, ele virou nazir, não faz diferença. O filho pode usar o dinheiro do pai para nezirim dele. Bai Rabba perguntou Rabba. Yeshlo shne banim nezirim. Agora vai trazer questões muito interessantes. O que acontece se o falecido deixou dois filhos? Dois herdeiros. Qual é a lacha? Ilcheta gmirin la kol dekadim megalach galach. Odir ma yerusha gmirin la opagav. Será que esse dinheiro da nezirim do pai tem os mesmos critérios do que as leis da herança? Ou será que não? Será que é uma lachana Moshem? Será que esse dinheiro é diferente da herança? Então, aquele filho que recebeu a Nezirut antes do outro tem a prioridade de usar todo o dinheiro para os sacrifícios dele. E o outro que recebeu depois não tem nenhum direito. Ou talvez os critérios aqui nesse dinheiro são os mesmos parâmetros do que a herança comum. Então, uma vez que na herança comum, aqui no caso, eles vão receber metade de metade, então também nesse dinheiro, eles vão receber metade de metade. Então, cada filho tem direito de usar metade do dinheiro do pai, que o pai designou para Nezirut dele, cada filho vai usar metade para Nezirut deles. Como fica essa alahá? A Gemara não responde. Aparentemente, a alahá é que esse dinheiro tem os mesmos critérios do que a herança. Então, cada um tem direito de usar metade de metade. Bai Rava Rava perguntou, Behoru Pashutmar, outra casa interessante. O que acontece se um dos filhos era o primogênito? Tem um primogênito que é o Behor, e tem o Pashut, que é o filho comum. Alahá é, como já sabemos, que o primogênito tem direito de receber o dobro do filho comum na herança. Se o pai deixou 6 moedas, o primogênito herda 4 e o filho comum herda 2. Essa é a Alahá pela Torá. Então, qual é a lacha com relação a esse dinheiro da Nezirut? Talvez, mesmo que a gente vai falar que sim, esse dinheiro tem, é considerado uma herança. Porém, a lacha é que essa herança é uma herança diferente. Por certo motivo, talvez essa lacha é Moshe Sinai. Então, talvez o primogênito não tenha direito de usar 2/3 do dinheiro que o pai dele designou para Nezirut dele. Talvez essa lacha do dobro não se aplica, que esse Pishnai não se aplica. Talvez o Behor e o Pashut vão receber metade de metade. Ou Dilma Yerushaim Kiyeh Deshak Pishnaim Achim Megalech. Ou talvez não, talvez esse dinheiro da Nezirut é igual a toda a herança. Então, assim como com relação a toda a herança, o primogênito vai receber Pishnaim, vai receber o dobro. Aqui também vai receber o dobro do que o filho comum, o dinheiro da Nezirut do pai. Vintin Selomar Yerushaim Lefum Deshak Megalech. Se a gente for conseguir resolver essa questão, que sim, o dinheiro dessa Nezirut é igual a toda a herança, e o primogênito receberia o dobro. Porém, o Behulio de Hitler, porém podemos falar que essa alahá não se aplica por outro motivo. O Behulio de Hitler e Pishnayel, poderia pensar que esse dinheiro é dinheiro da herança, porém é uma herança de Ekdesh, é um dinheiro santificado para os sacrifícios. Então, talvez eu vá falar que é dinheiro de herança. Não se aplica aquela outra lacra que a gente falou, que talvez aquele filho que recebeu primeiro, ele tenha a prioridade de pegar todo o dinheiro para ele. É dinheiro de herança, porém é um dinheiro de herança santificado. Talvez a lacra do dobro não se aplica com relação a esse dinheiro. É dinheiro de Ekdesh. O Dilma, que vai de Kanele, Ligiluach, Loshna. Ou talvez o primogênito vai sim receber o dobro do que o Pashut, o filho comum. Por quê? Porque é verdade, esse pai ele designou esse dinheiro para os sacrifícios dele. Porém, não é um dinheiro que é 100% para o Beit HaMikdash. Esse dinheiro vai ser usufruído pelos filhos para economizar dinheiro do bolso deles, para eles não terem que tirar dinheiro do bolso e comprar os sacrifícios. Vão usar esse dinheiro que o pai designou. Então existe aqui indiretamente um lucro financeiro monetário para os filhos. Então, talvez o primogênito tenha direito de lucrar o dobro do que o filho simples, o filho Pashut. Então talvez o primogênito tenha sim direito de receber o dobro desse dinheiro da Nezira do pai. Agora não responde, aparentemente ela é que sim, o primogênito tem direito de receber o dobro do que o pachuto, filho comum. Continuando numa outra questão interessante. Aviv Nazir Olam, Behu Nazir Sta. O que acontece se o pai tinha recebido sobre si a Nezir perpétua? Para sempre ele vai ser Nazir. E o filho não. O filho recebeu sobre si uma Nezir comum. Ou o contrário. O pai recebeu sobre si uma Nezir comum e o filho recebeu sobre si uma Nezir perpétua. Agora, temos que ver essa lacra que a gente viu no começo do tratado. A pessoa que recebeu sobre si uma Nezir perpétua, ele pode cortar o cabelo quando o cabelo dele fica bem desconfortável. Vimos no começo do tratado que tem um mínimo de dias que tem que esperar. Porém, essa lacra, quando ele corta o cabelo, ele tem que trazer o sacrifício como um nazir que terminou a Nezirut, um nazir puro que terminou a Nezirut, tem que trazer o sacrifício de Hatat, Olá e Shlamim. Também esse nazir perpétuo que cortou o cabelo, porque ele tinha essa permissão, ele finalizou essa etapa da Nezirut, traz o sacrifício, depois continua a Nezirut até o falecimento. Então o pai, digamos que é um nazir perpétuo, separou dinheiro para trazer o sacrifício quando ele ia cortar o cabelo. Ele faleceu, o filho não recebeu essa Nezirut perpétua, ele recebeu uma Nezirut de 30 dias, por exemplo, mas é muito comum. Ou o contrário. Então, Kigmir Nil Hitabistam Nezirut, também essa lachada Moshem Israel, que o filho pode usar o dinheiro do pai para sacrifício, é só se os dois têm Nezirut comuns. Nezirut de 30 dias, Nezirut padrão. O Dima Loshnal talvez não faz diferença, mas Nezirut padrão, mas Nezirut perpétuo é a mesma coisa com relação a essa lachada, e o filho pode usar esse dinheiro do pai. Mesmo que as duas Nezirut não são idênticas. Vintim Tselomar, Arhaid e Veid Nezirutara. Se você for falar que sim, não faz diferença. O filho pode usar o dinheiro do pai, mesmo que o pai era um Nazir perpétuo, um Nazir Olam, e o filho não, ou o contrário. Não faz diferença. Por quê? Porque nos dois casos eles estão trazendo o sacrifício do Nazir pelo mesmo motivo. É considerado um Nazir que terminou a Nezirut de forma pura, não se purificou a empresa falecida, trouxe o sacrifício, a mesma coisa, Nazir perpétuo ou não, dá no mesmo. Porém, uma outra questão, Bairavash Tavash perguntou, Aviv Nazir também, Veru Nazir Taor, o que acontece se o pai, ele designou o dinheiro para o Nezirut dele, para trazer os sacrifícios, porque ele se impurificou a empresa falecido. Quando o Nazir, ele se impurifica a empresa falecido, a Nezirut é interrompida, ele tem que ter um sacrifício de Olá, é um sacrifício de Hatat. E o filho, ele quer usar esse dinheiro que o pai designou e não sacrificou o sacrifício, nem chegou a comprar os animais e faleceu. O filho quer usar esse dinheiro para trazer o sacrifício no final da Nezirut que ele terminou de forma pura. Sacrifício de Olá, Hatat e Shlamim. Ou contrário, Aviv Nazir Taor, Veu Nazir também. Ao contrário, o pai ele separou esse dinheiro para comprar o sacrifício por determinada Nezirut de forma pura. E o filho quer usar esse dinheiro porque ele interrompeu a Nezirut dele e tem que trazer os sacrifícios dele. Então, Maikol, aqui nesse caso, a função dos sacrifícios é outra. Um, ele está trazendo sacrifícios porque ele interrompeu a Nezirut com a impureza. O outro queria trazer os sacrifícios porque ele terminou a Nezirut de forma pura. São dois tipos de sacrifícios, dois tipos de funções. Qual a Fala Teiko. Ficamos na dúvida. Não temos resposta nessa última halakha. Aparentemente a halakha sobre a questão anterior, a questão no caso que o pai é nazir perpétuo e o filho não, nazir comum, ao contrário, aparentemente a halakha é que o filho pode sim usar o dinheiro do pai para comprar os sacrifícios dele, mesmo que tenha uma nazir que é uma nazir perpétua, não uma nazir normal, comum, não faz diferença porque a função do sacrifício é o mesmo, é como se fosse Nazir que terminou a Nezirut de forma pura, mas é o sacrifício dele. A última questão, ficamos sem resposta, se um está trazendo porque ele se impurificou, o outro queria trazer porque ele terminou a Nezirut de forma pura, essa questão ficamos na dúvida. Dran Lach Mishamar Baruch Hashem, terminamos o quarto capítulo, Perek Mishamar, amanhã começamos Perek Betchamai, quinto capítulo, com novidades muito, muito interessantes. O que acontece a pessoa e santifica um objeto por engano? Será que isso vale ou não? Ou dois amigos estavam apostando. Um fala, eu aposto que isso aconteceu. Se não aconteceu, eu sou Nazir. Agora, eu recebo a minha Nezirut hoje. Será que se ele perdeu a aposta, será que ele vira Nazir ou não vira Nazir? E com muito mais novidade, não vale a pena perder. Parabéns a todos, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.